O Brasil é um país jovem. Esse é um dos mais caros e cultivados chavões que a gente conhece. Mas os demógrafos discordam. Para eles, o Brasil está envelhecendo. A professora Elza Bercó, participante de um simpósio sobre políticas populacionais, explica por quê.
Nós estamos com a professora Elza Bercó, demógrafa do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento de São Paulo e do Núcleo de Estudos de População da Unicamp. Professora, entre 1970 e 1984, houve uma queda na fecundidade da população brasileira de 39%. Qual a causa dessa queda?
De fato, a fecundidade era de 5,8 filhos por mulher em 1970 e passou em 1984 a ser 3,5. Essa queda de 39% no período, entretanto, ela foi mais acentuada de 1980 a 84, em que a fecundidade caiu em 19%. Isto se deu tanto nas áreas urbanas como rurais, tanto no Nordeste como no Sudeste do país. E a causa fundamental para esse declínio tão acentuado tem que residir necessariamente na utilização de métodos anticoncepcionais por parte de um alto contingente, um grande contingente de mulheres, e de anticoncepcionais altamente eficazes. De fato, quando nós olhamos o uso de anticoncepcionais no Brasil em 1986, que reflete até certo ponto essa situação de 84, nós vamos verificar que as mulheres casadas ou unidas no sentido amplo, no período reprodutivo de 15 a 49 anos de idade, elas, 65% delas estavam usando algum meio anticoncepcional neste período de 86, como eu mencionei. Nas áreas urbanas isto era de 68% e nas áreas rurais 57%, o que é um alto nível de uso de anticoncepcionais comparável aos países desenvolvidos que no seu conjunto têm uma proporção de uso de 68%. No entretanto, quando nós vamos analisar quais foram os métodos anticoncepcionais mais utilizados, respondendo por esta proporção de 65% de uso, nós vamos encontrar que a ligadura tubária, ou seja, a esterilização feminina, responde por 27% deste total, cabendo a vasectomia menos de 1%. Cabendo à pílula 25%, ao dispositivo intrauterino menos de 1% também, e outros métodos no seu conjunto que englobam o coito interrompido, os métodos naturais, o preservativo, métodos vaginais, acabam por responder por 11% dos métodos. Comparando essa situação com os países desenvolvidos, onde a proporção total de uso é muito similar, nós vamos verificar que lá o leque de alternativas é muito mais amplo, ou seja, a esterilização feminina representa 7%, digamos, a pílula 15%, o dispositivo intrauterino 5%. E os outros métodos nessa gama de variabilidade, 41%. O que está mostrando que no Brasil o que esteve em curso e ainda continua em curso é uma altíssima proporção de esterilização feminina.
Qual a projeção demográfica para o Brasil no final do século se forem mantidas essas altas taxas de esterilização? E quais as consequências sociais que essa prática causaria a longo prazo?
Bem, o que eu posso dizer é que vários estudiosos da demografia no Brasil já se propuseram a fazer várias projeções da população para a virada do século. Eu não posso dizer que mantida essa proporção de mulheres esterilizadas, mas mantida a queda da fecundidade que nós observamos, não é? Então, se mantiver esta queda rápida da fecundidade, mantido um crescimento na esperança de vida ao nascer, nós chegaríamos no ano 2000 com uma população da ordem de 164 milhões de habitantes, que está muito aquém daquelas estimativas feitas se a população viesse crescendo no mesmo ritmo em que vinha a partir de 1970 e que levou muita gente no Brasil a pensar em um crescimento explosivo da população que chegaria no ano 2000 com por volta de 220, 250 milhões de habitantes. Portanto, a previsão é bem melhor menor. O que se espera é que esta previsão, se ela for atingida, ela seja o reflexo de uma vontade da população brasileira de planejar a fecundidade, diminuindo o número de filhos, se for isso que a população desejar, mas não através de métodos tão coercitivos e irreversíveis como é o caso da ligadura tubária ou a esterilização feminina.
Obrigado, professora.